No ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regia.
Na passarela do nosso programa de hoje, moda para quem ama café. Ah, e há também espaço para o café gelado, a nova sensação em mercados mundiais como o Japão e os Estados Unidos. Todas essas experiências foram compartilhadas ontem durante o lançamento da campanha regional Hashtag Mulheres Rurais, Mulheres com Direitos, que esse ano tem como lema Pensar em Igualdade, Construir com Inteligência e Inovar para Mudar. A exemplo de anos anteriores, a iniciativa é da Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo do MAPA, que é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A campanha tem também uma importante parceria com a FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. Durante o lançamento, nós tivemos a oportunidade de ouvir de Cláudia Brito, oficial de gênero da FAO para América Latina e Caribe, que o nosso país é uma inspiração para essa campanha.
Brasil siempre inspiró las campañas. Para nosotros, en la oficina regional de la FAO, fue Brasil el promotor de tener una campaña a nivel regional. La campaña regional fue muy cercana a esa primera campaña que se hizo en Brasil en el 2015, que tenía que ver con mujeres rurales no son ayudantes, ¿no?
Mulheres rurais não são ajudantes, que isso fique bem claro. Esse, como disse Cláudia, foi o tema da primeira edição da campanha Hashtag Mulheres Rurais, Mulheres com Direitos, que no lançamento de sua quarta edição compartilhou experiências incríveis. Acho que grande parte dessa inspiração a que se referiu Cláudia Brito se deve ao protagonismo de mulheres como Tainá Reis. Ela que é craque em tecnologia, desde pequena fazia sites e não demorou a perceber que as tecnologias poderiam ajudar pequenos produtores. E foi aí que ela pensou numa tecnologia que pudesse ajudar as pessoas a lidar com dinheiro, mas sem depender de bancos tradicionais. E graças ao apoio do programa Moeda Semente, nasceu o Café Gelado, que, segundo Josiane Cotrim Macieira, da Aliança Internacional das Mulheres do Café, é sucesso em muitos mercados, principalmente junto aos japoneses, não é isso, Josiane?
E para americano também, né? Os grandes mercados de consumo de café. É o cold brew, que está muito na moda. É inovar, né? Sempre a inovação é tudo. E quem toma gosta. É questão de se acostumar. E é uma novidade que já está pegando.
Você falou café e moda. Você faz moda também. Eu estou vendo que a sua roupa tem aqui a fruta do café, né? E a flor, que coisa maravilhosa.
Nas minhas viagens, há mais de 20 anos, eu sempre procurava a flor do café, alguma coisa com estampas de café, não existe. Encontro de maçã, de cereja, até de caveira, né? Tem essas estampas. E eu sugeri para vários designers e ninguém me escutava. Até que um dia uma amiga do Sebrae me deu um lenço e era de plumas de índio. Eu falei, mas até de plumas de índio tem, não tem de café? Eu vou fazer. E então minha enteada é designer, então nós começamos esse projeto que se chama JCM Scarves, S-C-A-R-V-S, que é lenços em inglês. E a gente começou e cada lenço tem o nome de uma protagonista do setor de café. Então a Miriam Monteiro, que é uma das que vendeu café para esse cold brew, tem o lenço Miriam, que é a foto das fazendas, né, do interior de Minas, as fazendas de café. E ano passado a gente lançou o lenço Dona Lena, que é uma senhora de Rondônia. E a parte, 10% das vendas foi para ela. Foi uma quantia muito pequena, mas que transformou. Ela teve o peru de Natal, ela fez a sobrancelha, ela se transformou com aquela pouca. Então, assim, é um negócio com significado, né? A gente está colocando o nosso grãozinho de areia, e sem falar que é muito bonito, né? Todo esse aqui é o café gueixa, por exemplo, que é uma variedade, que a flor é muito grande. A gente vê muita coisa com café torrado, mas a flor e o fruto de café maduro não existe muito.
Que maravilha! E de onde vem a sua paixão pelo café?
Eu nasci em Manhumirim, no interior de Minas, e cresci numa fazenda onde o café era a principal atividade. Como eu falei, onde tem café tem sapato no pé. Não tem pobreza, tem uma liquidez, tem uma decência, né? Tem a horta, tem o frango, tem o porco. E eu sempre estudei jornalismo, sou jornalista, vim morar em Brasília. Sempre queria fazer alguma coisa por aquelas que não tiveram a chance que eu tive de ter informação. Informação é tudo. Então, para compartilhar a informação que eu adquiria nas minhas viagens, lendo em outras línguas, eu trouxe essa entidade para o Brasil.
Pois é, e olha, Minas Gerais tinha que ser, né? Você tinha que ser natural dessa terra que é responsável pela produção de café brasileira, não é? Em grande escala, na verdade.
O café fez a industrialização no Brasil, né? A situação do setor é muito grave e a solução passa pela participação das mulheres. Nós temos as soluções. Espero que nossos líderes se deem conta disso.
Ah, sim, com certeza. E com a campanha Mulheres Rurais, mais uma fase, não é? Então, queria saber das suas expectativas, com os olhos voltados para o café. Os olhos e o paladar.
É muito interessante essa campanha. A mulher rural, ela está em desvantagem, primeiro em relação aos homens no meio rural. A desvantagem é o machismo, as oportunidades não chegam, elas são sempre as últimas, né? Os cursos, os treinamentos são sempre em algum horário que ela não pode participar, porque é a hora que tem que fazer o almoço, tudo isso. Em desvantagem com relação às mulheres urbanas, onde a informação chega muito mais rápido, onde ela tem acesso, por exemplo, a uma delegacia da mulher. Isso não existe. Já existe a delegacia móvel para a mulher urbana e a mulher rural, que está isolada. Porque o que eu me dei conta é que quando você começa a trabalhar com mulheres, é como descascar uma cebola, são várias camadas. A primeira camada é o empoderamento feminino, você, né, trabalha a autoestima. E daí você vem de encontro à questão racial. Porque quando se fala em mulher, mulher rural, a mulher negra, ela está ainda em mais desvantagem. Quando você passa para uma outra camada, que é a violência contra a mulher. Então vão aparecendo essas situações e no momento em que a gente forma líderes comunitárias nesses lugares remotos, essas líderes é que vão lutar pelos direitos das mulheres. No momento em que você empodera uma líder comunitária, empodera não, reconhece, porque empoderamento você não inventa, você reconhece. Ela vai passar a ser a voz, ela vai ser aquela corajosa que vai denunciar alguma injustiça à delegacia e que vai insistir porque a mulher não desiste, né? Então é tudo isso que faz parte. Eu nunca imaginei que eu ia participar de todo esse movimento, né? E estar aqui hoje, para mim, é uma grande honra. Viva o futuro Maria. É feminino.
Opa! Viva Maria!
Viva Maria! Produção e apresentação, Mara Régia. Uma produção da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição, Rádio Agência Nacional.